Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
O tema de hoje do Mulheres de Palavra é a violência política. Entre 2021, quando foi sancionada a Lei da Violência Política contra as Mulheres, e o ano passado, o Ministério Público Federal contabilizou 340 representações de casos de agressão. Os dados são do Monitor de Violência Política de Gênero e Raça, estudo produzido pelo Instituto Alziras em parceria com o Observatório Nacional da Mulher da Política da Câmara. A pesquisa revelou que um terço dos inquéritos policiais de violência política de gênero e raça foram arquivados e que as vereadoras são as principais vítimas, movendo 55% das ações penais eleitorais. Para conversar conosco sobre essa questão, estamos com a nossa colunista do Mulheres de Palavra, Cristiane Bernardes, e com a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Bianca Estela Azevedo Barroso. Bom dia, sejam bem-vindas as duas ao nosso debate de hoje. Bom, eu vou dirigir a primeira pergunta para a Cristiane. Esse estudo do Instituto Alziras, em parceria com o Observatório, usou os dados fornecidos pelo Grupo de Trabalho e Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero no Ministério Público Federal. O que significa esse número de representações, tendo em vista a realidade política cotidiana do nosso país?
Bom dia, Mauro. Bom dia, Estela. Obrigada por estar aqui com a gente.
Muito obrigada.
Então, Mauro, quando a gente analisa, né, os dados desse estudo que foi publicado no ano passado pelo Instituto Alziras, um estudo que foi feito em parceria com o Observatório, a primeira coisa que chama a atenção é o baixo número de representações registradas, né, que chegaram até o Ministério Público. Porque nós temos relatos de mulheres de todos os partidos, assim, recorrentes de situações cotidianas de violência vivenciadas por elas, né? Tentativas variadas de silenciamento, ameaças, agressões físicas, violência psicológica, falta de financiamento público nas campanhas, que a gente conversou, né, no episódio anterior do Mulheres de Palavra. Então, assim, num período, né, que o estudo considera que é de 2022 até 2024, quer dizer, de 2021 até 2025, nós tivemos duas eleições, né? Então, nós tivemos as eleições gerais em 2022 e as eleições municipais em 2024. Então, pensar que em 4 anos de aplicação dessa lei, com duas eleições no caminho, a gente teve apenas 340 casos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público Federal, realmente surpreende, né? Então, quando a gente presta atenção em outros dados desta pesquisa, aí a coisa começa a ficar mais interessante, a gente começa a ver algumas explicações para esse baixo número de registros, né, de denúncias, vamos dizer assim. Porque 60% dos acusados destas 340, né, denúncias, eles ocupavam cargos públicos na época dos fatos, né? E 40% deles eram vereadores. Então, são as vereadoras as principais vítimas desses crimes, e também são crimes que são cometidos majoritariamente por vereadores, por colegas, né, parlamentares, ou às vezes, muitas vezes, colegas do mesmo partido. E um outro ponto que a gente tem que destacar dessa pesquisa é que 40% dessas agressões também ocorreram no ambiente digital, que é um assunto, assim, que vem crescendo, né? A gente teve aí ontem, né, um decreto do governo com uma espécie de regulação das plataformas em relação à violência contra a mulher, e a violência política é uma dessas violências que é cometida hoje majoritariamente nos ambientes digitais, nas plataformas, né, de mídias sociais, etc. E nesses casos de violência digital também tem um fator que a violência simbólica e psicológica se conjuga à violência moral. Porque, em geral, nessas agressões pelo meio digital, você tem um dano à imagem pública, né? à dignidade da vítima, né? A sua forma de ser analisada publicamente, né? Pelos eleitores, pelos cidadãos mesmo. Então, é interessante a gente pensar nesses dados, porque eles nos levam a analisar que há uma dificuldade para muitas mulheres acessarem o sistema de justiça, os canais de denúncia. E, além disso, tem uma demora para esse processo ser concluído, né? Porque até 2025, das 62 ações penais eleitorais de violência política de gênero e raça que esse estudo conseguiu mapear, apenas 19% já tinham sido finalizadas. Então, quer dizer, menos de 20%, né, tinham sido julgados, os perpetradores tinham sido julgados e condenados, ou enfim, ou inocentados em alguns casos, mas é muito pouca conclusão, se a gente considerar que o ciclo eleitoral ele acontece a cada 4 anos e que isso interfere nas condições de disputa das próximas eleições, inclusive, né, dessas mulheres que se candidatam ou que já estão na política.
Certo. Eu gostaria de perguntar para a doutora Bianca Barroso. A gente sabe que as soluções para esses dois pontos parecem ser fundamentais no combate, né, à violência política. Mas antes da gente pensar em estratégia para isso, eu quero perguntar para a senhora o que é, basicamente, como é que se define a violência política de gênero?
Bom dia a todos, bom dia a todos que nos escutam, bom dia ao Mauro, bom dia a Cristiane. Queria agradecer essa oportunidade de estar falando sobre esse tema tão apaixonante aqui, principalmente por esse canal, né, dentro da Câmara dos Deputados, que é o lugar da mulher na política e como em todos os lugares da sociedade. Então, nós temos a lei que foi aprovada, a Lei 14.192 de 2021, que estabelece um conceito de violência política e que é o conceito que é internalizado dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que eu vou trazer aqui para vocês. E temos também um conceito mais amplo, que é a lei modelo interamericana, porque eu gosto de trazer sempre esse aspecto da lei interamericana e da lei, inclusive, dos movimentos que traz dos organismos internacionais sobre isso, porque eles tendem a ser um pouco mais protetivos e mais amplos. Mas a nossa lei, a 14.192 de 2021, ela diz textualmente que considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar, restringir os direitos políticos das mulheres e que constituem igualmente atos de violência política contra a mulher. Qualquer distinção, exclusão, restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Então, esse é o conceito jurídico que nós temos, né, atualmente sobre a violência política. E você pensa que a base dele, o núcleo central desses conceitos, desse conceito especificamente, é a discriminação. Ela é a base de tudo. É você discriminar a condição do outro em virtude do seu gênero, né? Na condição de ser mulher e de se colocar contra a mulher. Esse é o conceito brasileiro da lei 14.192. E tem a lei modelo interamericana, que ela é mais ampla, porque esses organismos internacionais já vêm há muito tempo se preocupando com a questão da violência política contra a mulher. Então, para a lei modelo interamericana, ela é entendida como qualquer ação, conduta ou omissão realizada direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou seja, ela admite, nesse caso, que é um pouco mais ampla, que outras pessoas pratiquem a violência política em nome de um. Às vezes, um grupo político determina que outras pessoas pratiquem para ele se manter afastado, né, de grupo de responsabilização. Então, ele fala que até por terceiros que, com base no seu gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou a mais mulheres. Então, quando ele fala também a uma ou a mais mulheres, ele admite a violação de direitos políticos por grupo, contra grupos, são mais mulheres. Porque o impacto da violência política de gênero, ele, em princípio, seria entre duas partes, uma mulher que seria vítima e um que seria agressor, mas do ponto de vista coletivo mais amplo, ele tem um impacto sobre um grupo socialmente vulnerável, que seria o grupo de mulheres. Então, essa percepção, ela é muito importante, porque a gente precisa reconhecer a violência política como um direito coletivo. Você impacta uma coletividade, né? E que tenha, continuando a lei interamericana, o propósito ou resultado de minar ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício de direitos políticos. Então, o foco dela, o objetivo, é diminuir a mulher naquele espaço, é tirar e dizer, olha, seu lugar não é aqui, não é, essa ambiência não é para você. Então, nos dois conceitos, eu ficaria com esses dois, o mais amplo e o da nossa lei brasileira de violência política de gênero.
Agora, doutora Bianca, considerando a definição legal que a gente tem do crime, né, Qual é a principal dificuldade do sistema de justiça para julgar esses casos e o que, que pode ser feito para contornar esses obstáculos?
Olha, falar de mulher na política não é fácil, como assim falar de violência contra a mulher em qualquer estágio, né? Primeiro, a gente precisa compreender que a violência política ela é decorrente de um movimento das mulheres que se projetou na vida pública. Então, é como se a violência contra a mulher, que antes era muito focada na violência doméstica, na vida privada, ela vai se movimentando e ela vai alcançando as mulheres dentro dos espaços em que ela vai se colocando. Então, hoje você tem uma violência contra a mulher nos espaços públicos, a política, uma violência contra a mulher na academia, uma violência contra a mulher na saúde, então, nos espaços de cultura. Então, a gente tem várias formas novas, repaginadas, modernas de violência contra a mulher. E, nesse contexto, temos a violência política, que ela é estrutural. Então, primeiro ponto é o reconhecimento da mulher como vítima da violência política. Ela precisa saber que aquela situação ali, ela se configura violência política. Depois, canais de denúncia, procurar denúncia. E depois, aí eu falo o seguinte, como membro do Ministério Público, institucionalmente a gente enfrenta também algumas barreiras. Por quê? A instituição, o Ministério Público, não é nada mais, nada menos do que uma instituição formada por pessoas. E as pessoas também veem que são pessoas da sociedade que integram aquelas instituições e trazem todo esse mecanismo de exclusão, de discriminação, de você saber que as mulheres estão meio afastadas desse poder. Então, a gente enfrenta também um reconhecimento institucional de entender que aquela violência política. Então, são vários fatores. Primeiro, as mulheres políticas se reconhecerem como vítimas de violência política, entender que a violência política não é custo da política. Como muitas vezes, na minha pesquisa, a gente viu que as mulheres internalizam a violência como que aquilo faz parte do jogo político. E a gente não pode normalizar isso. Você se meteu aí nesse contexto é porque você sabe que o jogo é esse. Então, não é assim. O ambiente da política não pode ser hostil ao ponto de afastar as mulheres. Esse reconhecimento é institucionalmente. A gente também precisa que os membros do Ministério Público também reconheçam que aqueles casos são tratados como violência política para inserir no sistema de justiça. Isso a gente também tem feito. Então, são duas coisas. Eu queria só trazer um aspecto aqui prático que na minha pesquisa do mestrado sobre a questão sobre esse impacto e reconhecimento da violência política, a gente viu também que cerca de 70% das mulheres não chegam a denunciar. Então, é uma falta de crença, por um lado, no sistema de justiça. Por outro lado, também é uma questão que elas dizem que se elas denunciarem vai ser pior para elas. Então, é uma revitimização, elas ficam estigmatizadas por serem as mulheres que tiveram coragem de denunciar. Então, elas preferem internalizar, né, aquilo e colocar para baixo do tapete para que ela continue ali naquela disputa, porque ela acha que ela vai ser discriminada se ela denunciar. E já acontece isso, né? Então, elas não denunciam, acham que não vale a pena. E, por outro lado, a gente, quando recebe essas demandas, que ainda é muito pouco, a gente precisa instrumentalizá-la dentro do Ministério Público para que ela entre no sistema de justiça. E a gente precisa de produção de prova, precisamos da formalização, não é? Porque, embora a violência política ela acontece no mundo dos fatos, né? Ali no dia a dia, né? No plenário, nas conversas mais privadas. Para o Ministério Público, a gente precisa da formalização para que a gente adote os mecanismos legais. Então, o Ministério Público hoje está atento com essas dificuldades e tem aberto canais de violência política e fazendo capacitação de membros, começando com letramento de gênero e raça em relação a esses. Então, a gente precisa que as pessoas denunciem, para que a gente comece a tratar isso e que entre no sistema de justiça e que a gente tenha posições formadas, decisões do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Dos tribunais dos estados, dos TREs, para que a gente consiga fazer com que a lei vingue, que a lei pegue, que a lei seja eficaz.
Perguntar aqui para a Cristiane Bernardes, as dificuldades que as mulheres, especialmente as negras, têm para fazer denúncias, podiam ser superadas com que medidas adicionais? O que poderia ser feito?
Então, Mauro, acho que esse ponto que a doutora Estela trouxe aqui, né, sobre a capacitação e o letramento de gênero dos operadores do sistema de justiça, sejam eles das forças de segurança, do Ministério Público, do Poder Judiciário mesmo, é uma medida assim, urgente. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres elas têm dificuldade, inclusive, de que os fatos que elas narram sejam enquadrados como o crime de violência política, né? Entra como ameaça, entra como calúnia, difamação, então não tem o tratamento específico que a lei determina se eles não são enquadrados dentro, né, desse tipo penal. Mas eu acho que, além desse treinamento e para, vamos dizer assim, um enquadramento correto, né, dos fatos e um acolhimento dessas vítimas, que é um ponto de discussão em todos os casos de violência de gênero contra a mulher, né, a questão do acolhimento, da não revitimização, enfim, seria interessante a gente promover treinamentos para os assessores também. Porque tem esse ponto, né, que a doutora Estela colocou, que é a produção das provas. Quer dizer, você tem aí uma necessidade de coletar dados e quando essas agressões são pelo meio digital, essa coleta de provas ela tem questões técnicas envolvidas, né? Então, é preciso que os assessores dessas pessoas ou os ativistas das suas assessorias tenham mais condição de coletar essas provas. E eu acho que a gente fazer essa discussão pública do assunto, como Sim. aqui, como no seminário, né, que o Ministério Público fez na semana passada, como nos eventos do Observatório que a gente tem feito, né, nos períodos eleitorais, desde aí 2024, colocar esse tema na discussão pública, nas mídias sociais, é importante, né, para as pessoas exatamente começarem a ter condição de desnaturalizar uma série de fatos que são criminosos e que elas acham, inclusive as vítimas, isso é muito impressionante, né, acham que é do jogo político, Sim. acham que é o natural que política se faz assim, com agressões, com ameaças, né, com, enfim, com constrangimento, com silenciamento. A gente teve um caso na semana passada de um vereador que arrancou o microfone da outra vereadora dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, assim, são coisas que a gente vê cotidianamente, né? Tem casos de deputados estaduais condenados por terem assediado a colega deputada dentro do plenário. Então, assim, são muitos fatos e muito impressionantes, né? No nível de naturalização, tanto de quem agride quanto de quem é agredida. E aí eu queria só destacar, né, duas medidas que o Observatório tem feito, são projetos que estão em andamento. Uma é uma parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil, e na semana que vem nós vamos ter um workshop sobre a cobertura noticiosa desses casos de violência política para jornalistas e para influenciadores digitais. Será na terça-feira, né, aqui na Câmara. Então, é uma das entradas, quer dizer, esse letramento também para os influenciadores, para os produtores, né, do discurso jornalístico. E nós temos também na nossa plataforma de educação à distância, né, da escola da Câmara, um curso específico de violência política de gênero em ambientes digitais. E aí nesse curso, que foi uma parceria com o ITS, né, do Rio de Janeiro, nós orientamos as assessorias jurídicas e as assessorias de comunicação sobre como fazerem as denúncias, como Sim. coletarem as provas e fazerem as denúncias. Então, nós temos também uma nota técnica publicada por um jurista sobre a questão da coleta de provas no meio digital. Então, todos esses materiais, né, estão na página do Observatório, estão na página da Escola da Câmara dos Deputados, porque nós achamos que esse letramento ele é essencial para que ocorra essa desnaturalização de algo que é um crime, né, e que a gente consiga ter mais denúncias e fazer o sistema de justiça amparar melhor essas mulheres que são vítimas.
Essa questão do letramento, né, da coleta de provas e também do modo como fazer a denúncia daria um outro programa. Né? Sim, vai ficar para uma próxima oportunidade.
Teremos, Mauro.
Vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito a Cristiane Bernardes, titular da nossa coluna aqui, Mulheres de Palavras, a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Bianca Estela Azevedo Barroso, pela participação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Bom dia.
Bom dia.